Vamos retomar os nossos trabalhos. Queria começar por agradecer a presença da delegação da CCP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Peço imensa desculpa. Estava eu a dizer, agradeço a presença da delegação da CCP. Estamos, como sabem, numa fase de audições sobre o processo de revisão do Código de Trabalho. Processo este que decorre já há algum tempo, em sede de concertação social, aqui também já na Assembleia. Foi apreciada já na generalidade. Estamos, digamos que, na semana destinada a ouvir os parceiros sociais e as organizações representativas dos trabalhadores e do tecido social que entendam transmitir à Comissão Parlamentar de Trabalho os seus pontos de vista, as suas preocupações acerca desta iniciativa legislativa. Já recebemos o parecer da CCP, temos informação de que as posições da Confederação de Comércio foram expressas também em sede de concertação social e esta reunião é igual a todas as outras nestas circunstâncias. Convidamos a entidade convidada, passa a redundância, a transmitir as suas opiniões, a sua posição sobre esta proposta de lei. Seguir-se-á uma fase em que os senhores deputados colocarão questões, se assim o entenderem, à delegação da CCP e, no fim, a delegação responderá a todas as questões que foram postas e nos termos que muito bem entender. Doutora Ana... Doutor Engenheiro João Vieira Lopes, se a engenheira tenha a bondade, palavra para a delegação da CCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Srs. Deputados. Portanto, nós não vos queremos, enfim, amassar com um discurso muito prolongado, mas gostaríamos de fazer primeiro um pequeno enquadramento em relação, digamos, a esta discussão do Código de Trabalho, nomeadamente em relação às nossas discussões na concertação social, já que somos um dos subscritores, ao lado deste acordo, e por outro lado depois referíamos algumas questões de pormenor, mais concretas. Portanto, estão comigo, eu sou vice-presidente da Confederação, está comigo a doutora Ana Vieira, que é a secretária-geral, e o professor doutor Saí Melo, que é o nosso assessor jurídico. Entrando diretamente no assunto, nós assinámos este acordo em termos de concertação social, não porque ele correspondesse exatamente, como é natural, àquilo que nós pretendíamos nesta área, mas porque considerámos que, no contexto atual de crise económica internacional e nacional, se bem que em julho talvez alguns dos indícios já estavam presentes, algumas das consequências práticas talvez não estivessem tão presentes como hoje em dia, impunha-se haver algum consenso social nesta área, pelo menos entre os parceiros empresariais e os parceiros sindicais. A Confederação do Comércio preocupa-se desde há muito com alguma desregulação que, a nosso entender, tem existido em termos da atividade económica e financeira global e com as suas consequências em Portugal. Por isso, diria que o que está a passar em termos mundiais, enfim, a dimensão e o que está a passar não serão propriamente, digamos, questões expectáveis, talvez, mas também não são totalmente inesperadas. Aliás, nós gostávamos de enquadrar esta nossa posição numa área em que nós temos dado sempre uma grande atenção, que é haver nas diversas áreas da atividade económica e social alguma regulação, alguma regulamentação. Não vou agora discutir as diferenças etimológicas, mas a nossa ideia é que, digamos, todas estas áreas não podem ser deixadas andar ao sabor das conveniências. Aliás, nós chamámos já várias vezes a atenção desta Assembleia e dos grupos parlamentares que nos têm recebido, portanto, quanto ao que tem acontecido no comércio em função da desregulação completa em que tem funcionado em Portugal a atividade comercial. Essa atividade comercial em Portugal provocou a desregulação baseada no quadro legal existente e que está a ser modificado, provocou uma liberalização praticamente completa, com consequências bastante graves, quer no tecido empresarial, quer no tecido social. Ou seja, Portugal, neste momento, sendo um dos países com limitado poder de compra em termos económicos, em termos de rendimentos, em termos europeus, é de facto um dos países que mais desregulou e mais abriu e mais liberalizou toda a atividade económica, quer dizer, no comércio. Daí o nível de concentração em Portugal e o nível, inclusivamente, de metros quadrados por habitante e metros quadrados por PIB e metros quadrados, quer dizer, por rendimento, inclusivamente rendimentos corrigidos, é dos mais altos em termos da Europa, o que nos parece uma situação absurda. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção que, neste momento, nesta área, nós temos uma evolução bastante grande em termos do número de encerramentos, do número de falências e um aumento significativo do desemprego. Por isso, para nós, se defendemos alguma regulamentação na área do trabalho, como é evidente, também pensamos que isto deve ser contextualizado em todo o ambiente económico e que, nomeadamente na área do comércio, tem sido extremamente lesivo de uma estruturação condigna e conveniente de toda a atividade comercial que tem sido em Portugal praticamente conduzida pela Constituição Civil e não por ordenamento territorial, ordenamento ambiental, equilíbrio entre formatos, equilíbrio entre segmentos, etc. Portanto, nesse contexto, nós considerámos que tinha sentido, digamos, subscrevermos, enfim, ou contribuirmos com uma plataforma de acordo que, como já referi, não é exatamente aquilo que nós pensamos, mas contém elementos que nós consideramos positivos e outros elementos que nós consideramos, digamos, bastante inconvenientes. Mas, acima de tudo, o que nos está, digamos, a preocupar neste momento, e é um dos contextos em que nós encontramos uma insuficiência bastante grande em toda a legislação, incluindo a laboral, é que, sendo o tecido empresarial português constituído, na sua esmagadora maioria de 90% e tal por cento, por micro, pequenas e médias empresas, muitas vezes estes quadros legislativos são quadros legislativos discutidos até, inclusivamente, quer em termos de Assembleia, quer em termos de opinião pública, quer muitas vezes em termos dos operadores, em termos de um conjunto de grandes operadores económicos, de grandes empresas, e não têm em conta essa realidade e a dificuldade que todo este conjunto de empresas têm, por vezes, em cumprir, às vezes, as próprias regras burocráticas. Portanto, isto são questões de fundo que a nossa opinião, nem todas, havendo uma ou outra pista positiva, nem todas estão suficientemente, digamos, são suficientemente tidas em conta. Isto para nós, esta questão é tanto mais importante quanto o facto de, transversalmente a qualquer cor política que tenha desempenhado o papel governamental em Portugal, nos últimos 15 ou 20 anos, o que temos assistido é um conjunto de legislações feitas muitas vezes a pensar precisamente num conjunto de empresas com determinadas estruturas e determinadas capacidades que não correspondem ao tecido empresarial português. Aliás, no caso concreto do comércio, eu gostaria de chamar a atenção que nós, quando nos preocupam um conjunto de fenómenos, quer de concentração, quer outros, que se estão a desenvolver na área de comércio, não temos uma visão puramente setorial e puramente unilateralista. Não é por acaso que, neste momento, até em termos das próprias instâncias europeias, parlamentos europeus, etc., há já uma preocupação com a distorção que toda esta situação do comércio está a causar a montante em toda a atividade económica europeia. Ou seja, neste momento, a excessiva concentração, digamos, do comércio está a provocar a falência maciça de pequenas e médias indústrias e de pequenas e médias agriculturas que não têm, digamos, acesso aos canais de distribuição, porque há, de facto, uma tendência, quer dizer, excessiva, no sentido de, por um lado, liberalização, por outro lado, concentração, o que, em última análise, acaba por prejudicar os consumidores pela limitação da oferta e pela cartelização que, a partir de certa altura, surge sempre, que, aliás, enfim, basta ver o caso das gasolinas, quer dizer, como de outros setores, em que o comércio médio e pequeno na área, enfim, do retalho, quer dizer, neste momento está completamente nas mãos de meia dúzia de operadores que, seja formalmente ou não possível prová-lo, mas existe uma ideia e uma visão clara que existe alguma cartelização na gestão, quer não só dos preços, como das margens. Mas, enfim, entrando concretamente na área do Código do Trabalho, há três princípios que a Confederação do Comércio defendeu muito claramente em termos de concertação social. O primeiro é que não se garantem postos de trabalho artificiais, ou seja, toda a legislação laboral que implique, digamos, a manutenção de postos de trabalho artificiais não tem sucesso. Todas as economias que o tentaram fazer acabaram como acabaram, portanto não vale a pena pensar que é por via legislativa que se garantem postos de trabalho artificiais. Evidentemente que deve haver uma legislação equilibrada que permita às partes em causa, os empregadores e os empregados, defenderem os seus direitos. É evidente também pela nossa parte que existem, evidentemente, desequilíbrios por vezes nas relações de forças, mas nós não temos qualquer ilusão e foi uma questão em que afirmámo-lo claramente perante o Governo e perante os restantes parceiros sociais. Não vale a pena, a história já demonstrou que não vale a pena estar a criar situações que provoquem postos de trabalho artificiais. Segunda questão, que a sobrevivência das empresas é a base para o emprego. Sem empresas não há emprego, quer dizer, porque a ideia de que, digamos, os empregadores são um bando de malfeitores que só querem, digamos, neste momento, destruir relações, quer dizer, com os seus empregados, é uma ideia para nós completamente passadista. Evidentemente que haverá bons e maus empregadores, haverá, como em todas as classes sociais, empresariais, económicas e similares, haverá sempre, quer dizer, os bons e os maus, mas, portanto, para nós, digamos, a sobrevivência das empresas é a base para o emprego. E, por isso, alguns princípios nós defendemos, como iremos indicar, em termos de Código de Trabalho. O terceiro aspecto é que, quer se queira, quer não, com a globalização, os custos das empresas são uma base da competitividade. E, portanto, é evidente que os custos de mão de obra são custos, quer dizer, que têm que ser controlados, há limites. Portugal, todos nós sabemos, tem um poder de compra baixo, os salários são baixos. De qualquer maneira, há um ambiente global que não vale a pena iludi-lo. Se as empresas não conseguirem controlar os custos de mão de obra, como todos os outros, também não têm possibilidade de existir. E com base nestes pressupostos, nós, por um lado, enfim, subscrevemos o atual acordo do comércio do Código de Trabalho e, por outro lado, há áreas onde, que nós julgamos positivas e áreas que nós julgamos negativas. As áreas positivas, que para nós foram as determinantes em relação a este nosso apoio, foi houve um conjunto de princípios de flexibilidade interna que nós considerámos positivos. Evidentemente que os ajustamentos em termos de horas, de bancos de horas e, enfim, toda essa problemática é um avanço, e é um avanço para defesa, digamos, do emprego. Porque não há que ter ilusões, com as incertezas económicas atuais, com a incapacidade que muitas empresas têm neste momento de manter níveis de rentabilidade mínimos, que ao não fazer estes ajustamentos por via interna, que as empresas iriam contratar mais gente. Isso é completamente falso, inviável, e muitas delas poderiam a sua existência. Portanto, nesse aspecto, pensamos que este código, esta versão do Código de Trabalho, tem aspectos positivos, podem não ser exatamente o que todos os parceiros sociais propuseram, mas são extremamente positivos. O segundo aspecto é, digamos, a questão da renovação da contratação coletiva com o prazo de 5 anos, independentemente, enfim, nós temos proposto um ano para a sobrevivência ter sido um ano e meio, porque a velocidade com que hoje em dia a situação económica, a evolução tecnológica, todo um conjunto de, digamos, de parâmetros evoluem, não se compadece de um conjunto de contratos estáticos que tínhamos por razões históricas reconhecidas e que não vale a pena estarmos agora a falar sobre elas, mas, portanto, nesse aspecto parece-nos que, digamos, é positivo o que se avançou neste sentido. Um terceiro aspecto é, digamos, a questão do alargamento do período experimental para 180 dias. É, de facto, conhecido que muitas das empresas contratavam a prazo por uma razão que era o melhor processo ter um período experimental. E nesse aspecto, o período experimental de 180 dias parece-nos razoável e parece-nos inclusivamente um princípio importante para, entre aspas, tirar o pretexto, digamos, às pessoas para fazerem contratos a prazo. Às empresas para tirarem contratos a prazo. Isto porquê? E porque, mais uma vez, chamando as coisas pelos nomes, temos visto muita demagogia feita em torno deste ponto, dizendo que as pessoas têm 180 dias para expõem-nas na rua. Eu penso que dizer que nenhum empregador fará isto, provavelmente será falso, mas dizer que os empregadores farão isto em geral, parece-me, quer dizer, completamente irrealista e, desculpe o termo, idiota, porque é evidente que os empregadores não são um bando de facínoras, quer dizer, que estão a contratar pessoas a 180 dias para substituir por outras, que, na esmagadora maioria dos casos, têm que aprender as suas tarefas, de novo, têm que se adaptar, seja às máquinas, seja ao escritório, seja à oficina, seja onde é que for. Portanto, para nós, parece-nos isto uma medida extremamente positiva para combater a precariedade, porque tira, entre aspas, quer dizer, um dos principais argumentos utilizados por muitos empregadores, incluindo o nosso setor, não estou aqui a dizer que o nosso setor é diferente dos outros, para a contratação a prazo. Portanto, pareceu-nos positivo. Também nos pareceu positivo que o aspecto da formação das 35 horas, que era completamente irrealista, aliás, se os senhores deputados e as senhores deputadas fizerem as contas ao número de trabalhadores, vezes as 35 horas, vezes as salas que existem para formação, vezes o número de pessoas que existem como formadores, quer dizer, é evidente que viam que isto é uma coisa completamente abstrusa. E mais, ainda por cima, nas microempresas, quer dizer, isto então é empresas do setor do comércio com 2 e 3 pessoas, quer dizer, isto era completamente irrealista. Por isso, parece-nos positivo que o Código de Trabalho abra a capacidade, através da contratação coletiva, se poderem encontrar fórmulas adequadas, quer dizer, às micro e pequenas empresas, que são, de facto, empresas que necessitam, sem dúvida nenhuma, de formar os seus quadros e os seus trabalhadores, até os seus patrões, porque muitos dos nossos empresários, como nós sabemos, infelizmente, também têm níveis de formação, se calhar, muito abaixo das necessidades. Daí, aliás, algumas críticas, que isto é um parênteses, que nós fizemos aos quadros, ao CREN, pelo facto de haver pouca flexibilidade para a formação de empregadores, mas isso é outro tema. Portanto, por este conjunto de aspectos positivos, nós, digamos, apoiamos, digamos, estas alterações ao Código de Trabalho. Eu falo na generalidade. Evidentemente que há coisas que, na nossa parte, digamos, na generalidade também consideramos, enfim, insuficientes e que depois aqui os meus colegas abordarão. Portanto, nesse aspecto, gostaríamos que houvesse mais áreas onde fosse aberta a possibilidade de discriminação positiva para as micro e pequenas empresas, como houve para as 35 horas de formação. Digamos, para melhorar o artigo 4º, que agora é terceiro, também nos parece que introduz algumas limitações à contratação coletiva que não nos parecem, digamos, cordiais. Nós estivemos de acordo com a baixa do número de contratos de prazo de 6 anos para 3 anos, que, aliás, eu penso que se não tivesse sido feita agora, acabaria por ter que ser feita inevitavelmente por enquadramentos europeus, mas parece-nos bastante razoáveis. No entanto, estar a limitar dentro desses 3 anos o número de renovações, enfim, não nos parece ser uma via completamente, digamos, adequada. No que se refere, digamos, a férias, enfim, foi corrigido parcialmente aquele problema das férias do primeiro ano, que havia aquela situação absurda em que as pessoas acabavam de ter mais férias do que as pessoas que já estavam nas empresas há mais anos. No entanto, nós tínhamos preferido uma coisa mais simples, que seria uma semana para o primeiro semestre e zero para o segundo, mas enfim. E por último, há uma situação que nos preocupa um bocado, que é a questão da taxa social única, do agravamento para os contratos a prazo. Isto porquê? Porque a Confederação do Comércio e Serviços, provavelmente alguns dos seus deputados e dos seus deputados não terão noção, tem cerca de 110 associações, das quais 60 são do comércio e 50 são dos serviços. E dos serviços, incluindo muitas daquilo que há quem chama aí no calão económico, nova economia. E o que acontece é que muitas dessas atividades, tipo, sei lá, para usar o exemplo, limpezas, etc., etc., portanto, seguranças, limpezas, etc., etc., são atividades que os empregadores têm que ajustar, digamos, os contratos de trabalho aos contratos que fazem com terceiros. Bem evidente, quer dizer, porque se uma empresa faz um contrato de segurança com determinada instituição por 2 anos ou por 1 ano, renovável, quer dizer, tem que ajustar os contratos de trabalho a esse nível. Há contratos de trabalho que já prevêem, digamos, que a empresa seguinte é obrigada a ficar com o pessoal, mas há outros que não prevêem isso, e a maioria não prevêem isso. O que é que acontece? Nesses casos concretos, os empregadores têm que contratar o prazo, porque senão depois perdem o contrato, o que é que ficam? Como é que pagam o salário aos efetivos? Quer dizer, não tem razão de ser. O que é que acontece? Esta medida, da maneira como foi estruturada, acaba por ter como efeito, das duas uma, esse agravamento da taxa social única vai ter que ser atuar de duas maneiras. Ou baixa os salários, ou sobe o custo de serviço. Portanto, não há milagres. Na economia não há milagres. Quer dizer, portanto, que são ambas soluções, quer dizer, negativas. E mais, numa altura de crise e com os apertos de custos das empresas, a tendência até maior vai ser para tentar baixar o padrão salarial. Chamamos as coisas pelos nomes, porque as empresas, o mercado é altamente competitivo, etc. Bom. Portanto, a maneira como foi colocada esta medida do agravamento da taxa social única, nós pusemos sempre muitas dúvidas, aliás, as dúvidas que estamos a pôr aqui foi as que pusemos na concertação. Por outro lado, também, a questão da taxa dos 5% em relação aos recibos verdes também tem efeitos perversos, em alguns casos, quer dizer, que também poderá ter as mesmas consequências. Independentemente da intenção que nos parece lógica, que é combater os falsos recibos verdes, mas os falsos recibos verdes a existirem, que são ilegalidades, devem ser combatidos como ilegalidades e não por medidas deste tipo, e criam ainda, digamos, um conjunto de situações um bocado complicadas em relação, por exemplo, no comércio. Há muitos empresários do comércio que são empresários a título individual e isto na prática vai dar um agravamento, quer dizer, em termos fiscais, mas enfim. De qualquer maneira, globalmente, consideramos que este acordo, os elementos válidos, a situação económica e financeira nacional e internacional justificam-no, independentemente, enfim, de algumas insuficiências que nós encontramos. Além disso, tem para nós, globalmente, depois um aspecto positivo, deixa uma margem grande, enfim, não tanto como nós gostaríamos em alguns casos, enfim, como referimos curto e quarto, mas deixa uma margem grande para a negociação coletiva resolver as questões, os ajustamentos setoriais. E isso, para nós, é uma questão extremamente importante e que fique aberto. Para terminar, aqui o meu colega Saimel iria apontar mais alguns aspectos mais no concreto para depois nos pormos à vossa disposição para as perguntas. Muito obrigado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Tudo o que era importante já foi dito pelo Sr. Engenheiro Vieira Lopes, portanto aquilo que vos vou fazer é apenas maçar-vos com algumas questões de pormenor. Aspectos concretos do Código, em alguns casos até citarei os artigos, penso que ajudará a situar também as questões. Há, no entanto, desde logo uma crítica global que deve ser feita ao Código que saiu do acordo e que é apresentado como proposta de lei nesta Assembleia. Foi-nos sempre garantido que o Código iria ter em conta a situação das microempresas e das PME. Contam-se pelos dedos as normas que respeitam a isso. Eu tenho à minha frente a norma do artigo 357 sobre procedimento disciplinar em caso das microempresas, limita alguns aspectos de instrução do processo, mas em todo o caso não simplifica absolutamente nada em relação ao processo disciplinar, mantém como obrigatórias notas de culpas, comunicações, decisões, etc. E, portanto, o Código globalmente se deveria destinar a simplificar para as pequenas e microempresas, acaba por não o fazer. Passando agora, de forma sistemática, a alguns aspectos na especialidade. O Código prevê logo no seu artigo 10º uma norma um pouco estranha que prevê que a contrato de trabalho com regime especial aplicam-se as regras gerais deste Código que sejam compatíveis com a sua especificidade. Ora, a que contrato de trabalho com regime especial é que se refere? Será aquele contrato equiparado ao trabalho no domicílio? É que a regulação do trabalho no domicílio que existia no anterior Código era altamente insatisfatória. Prevê-se em abstrato um contrato de trabalho com regime especial? Por outro lado, deveria haver contratos de trabalho com regime especial? Lembro, por exemplo, do contrato de prestação da Confederação do Comércio e Serviços. Não filiamos ainda à associação respectiva, mas a prestação de serviço docente deveria ter um regime especial de contratação que não tem. Fazem-se malabarismos, nomeadamente no ensino superior, para a contratação do ensino docente. Não há regime especial que o contemple. Ainda na especialidade, reportando agora ao que está consagrado no artigo 119, sobre a mudança de categoria, prevê-se que a mudança para a categoria inferior dependa de autorização. Nós entendemos que esta mudança de categoria devia explicar-se aqui que a mudança é meramente categoria formal, da categoria estatuto. Quando a mudança de categoria respeitar apenas a mudança de funções dentro da mesma categoria formal, se dispensaria esta autorização que é exigida para o trabalhador. Esta autorização que é exigida à inspeção de trabalho. Até porque a mudança de categoria exige sempre o acordo do trabalhador. E, portanto, que a mudança de categoria formal fosse uma mudança meramente, que a mudança de categoria fosse meramente uma mudança de categoria formal. Quando fosse meramente mudança de funções dentro da mesma categoria, dispensar-se-ia o acordo. Nos demais casos, que a mudança de categoria dispensasse a autorização da entidade inspectiva, na medida em que se requer sempre o acordo do trabalhador. Saúda-se, é um aspecto positivo que o novo Código tem, já falo do novo Código, enfim, refiro-me à proposta de lei, que a proposta de lei contém, que é o aspecto de se prever que isto acontece apenas quando haja mudança para a categoria inferior. Na redação anterior, previa-se mudança para qualquer categoria, independentemente de ser inferior ou não. Apenas quando haja mudança para a categoria inferior, isto é um aspecto positivo. Outro aspecto, agora reportando ao artigo 142, e desculpem serem matérias esparsas, mas eu não vos quero tomar muito tempo, nem é suposto estar aqui agora a fazer o relambório do código inteiro e dizer-vos os aspectos que... São aspectos estes todos, depois com exceção de três que eu referirei no fim, que o acordo não contemplava. O artigo 142 prevê dispensar de forma escrita certos contratos agrícolas, quer dizer, celebrados na agricultura. Nós propunhamos que todos os contratos a termo de muito curta duração, celebrados com PMEs e microempresas, fossem dispensados de forma escrita. Pensamos que o risco que se corre em termos de prova da existência de contrato não compensa que se reduza a escrito o contrato de muito curta duração, que seja celebrado com microempresa ou PME. Outro aspecto muito importante dimana do artigo 143, designadamente do seu artigo 143. Deve admitir-se a sucessão de contratos a termo, tem a ver com a questão da inibição da sucessão de contratos a termo para o mesmo posto de trabalho. A nossa tese é a seguinte: sucessão de contratos a termo para o mesmo posto de trabalho. A questão é a seguinte: ou bem que o contrato a termo é lícito, tem motivo lícito, tem motivo que o deve admitir, ou bem que não tem. Se o contrato a termo é celebrado com motivo lícito, não deve existir um período de intervalo entre dois contratos a termo. Não há nada que o justifique. O motivo é lícito, podem suceder-se contratos a termo. Pode perfeitamente verificar-se numa campanha determinada que o empregador precisa de contratar sucessivamente para o mesmo posto de trabalho vários trabalhadores. Não há nenhuma razão que justifique uma espécie de período de nojo, de período de intervalo entre contratos a termo, que é relativamente arbitrário. E depois aparece uma norma espantosa, cuja interpretação ainda estou a tentar decifrar, que é aquela que diz que conta para este período de sucessão de contratos a termo os contratos de prestação de serviços que tenham sido celebrados e os contratos de trabalho temporário. Ora, isto constitui mesmo a intromissão do direito de trabalho no direito civil. Considerar que se houve uma pessoa contratada com um contrato de prestação de serviços para um posto de trabalho, não se pode a seguir fazer um contrato a termo para o mesmo posto de trabalho. Isto é uma intromissão do direito de trabalho no direito civil e é completamente injustificado. E, portanto, a sucessão de contratos a termo deve admitir-se desde que haja motivo lícito. Não queremos... Nós entendemos que o contrato a termo deve ser admitido em todos os casos em que se visse satisfazer uma necessidade temporária de trabalho na empresa pelo tempo estritamente necessário à satisfação dessa necessidade. Nestes casos apenas. Verificando-se este pressuposto, independentemente do elenco legal que a lei depois faz, que na nossa opinião é exemplificativo, verificando-se este pressuposto, não deve haver intervalo na sucessão de contratos a termo. Depois, reportando agora ao artigo 149. O artigo 149 vem prever uma figura que já vem do Código de Trabalho, portanto do que está em vigor, que é a celebração de contratos a termo não sujeitos à renovação. Eu apelava aos senhores deputados para que esclarecessem na norma o que é que acontece a um contrato a termo que seja celebrado não sujeito à renovação no seu termo. Passa a contrato sem termo, portanto não há nenhuma comunicação, ele é logo celebrado como contrato não sujeito à renovação, passa a contrato sem termo ou caduca. Porque se ele é logo celebrado não sujeito à renovação, considera-se que essa celebração não sujeita à renovação vale já como comunicação de caducidade. Se vale como comunicação de caducidade, então que seja dito claramente. E então que a norma especifique que o contrato a termo não sujeito à renovação caduca no seu termo. Ponto final. Isto é, que não fique em aberto a possibilidade de dizer o contrato a termo não é sujeito à renovação no seu termo. Se não houver uma nova comunicação, uma nova declaração de vontade, o contrato se converte em contrato sem termo. Portanto, trata-se sobretudo de um esclarecimento da norma. Depois, a questão da comissão de serviço. A comissão de serviço, artigo 162, nomeadamente o seu número 2. A comissão de serviço está prevista, nomeadamente, para situações em que estão em causa cargos de elevado perfil. Funções de direção, de administração, etc. e secretariado pessoal, como os seus deputados muito bem sabem. Está previsto para estes casos que, quando a linha A, o trabalhador seja logo contratado em comissão de serviço, portanto não tenha vínculo anterior à empresa. A linha B, quando se preveja que a cessação da comissão de serviço extingue o contrato de trabalho, que a extinção da comissão de serviço implica essa cessação do contrato de trabalho. Ora, isto não está dito claramente na lei. A norma ficou com uma redação ambígua, a norma do artigo 162, número 2, e, portanto, devia explicitar-se nessa norma que, quando o trabalhador é logo contratado em comissão de serviço, E quando se convencione que a extinção da comissão de serviço implica a cessação do contrato de trabalho, esse efeito se produz. Isto é ficar explícito na norma, não está. Passando ao trabalho temporário. Reporto nomeadamente o artigo 173, número 5. Há uma tendência ao tratar o trabalho temporário para penalizar o utilizador. O trabalho temporário, como os seus deputados bem sabem, é uma relação triangular que se estabelece entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador, que depois presta a atividade a um utilizador. Entre o trabalhador e o utilizador do trabalho temporário, não há qualquer vínculo laboral. Ele é um prestador de serviços do utilizador. Ele tem vínculo laboral é com a empresa de trabalho temporário. Quem são os profissionais nesta relação triangular? É a empresa de trabalho temporário, claramente, aquela que deve estar a par da utilização. Portanto, são de rejeitar situações em que, nomeadamente, a falta de contrato de trabalho temporário possa implicar que o trabalhador fique como trabalhador sem termo da empresa utilizadora. O código anterior tinha até, o código vigente, tem até situações anedóticas em que a falta de contrato de trabalho com a empresa de trabalho temporário ou a irregularidade, imagina, a irregularidade da empresa de trabalho temporário implica que o trabalhador fique como trabalhador da empresa utilizadora com contrato sem termo. Imagina o que é contratar num congresso uma tradutora ou uma recepcionista para esse congresso, ou, como eu dizia, a brincar o palhaço na festa de Natal, através de uma empresa de trabalho temporário, o utilizador não tem o cuidado de verificar se a empresa de trabalho temporário está regularmente constituída, ou se celebrou o contrato de trabalho com o trabalhador temporário, não tem esse cuidado. É legítimo que não tenha. Não acho que deva haver um dever de cuidado especial do utilizador. Utilizadores somos todos nós. A Confederação fala à vontade porque representa as empresas de trabalho temporário, 20 e tal, penso eu, legais em Portugal, mas representa 200 mil ou 300 mil potenciais utilizadores, que são todas as outras empresas. Utilizadores somos todos nós. Há um dever de cuidado. Nós, quando recorremos a uma empresa de trabalho temporário, num congresso, numa festa, nós devemos ir verificar se a empresa tem alvará. Devemos ir verificar se a empresa celebrou o contrato de trabalho temporário com o trabalhador. É exigível este dever de cuidado. Não sendo exigível, em nenhum caso deveria considerar que irregularidades na relação de trabalho temporário entre o trabalhador temporário e a empresa de trabalho temporário levam a que o trabalhador fique como trabalhador sem termo da empresa utilizadora. Outro aspecto que é muito relevante é que o artigo 174 do projeto de proposta de lei vai estabelecer isto, creio que também não constava do acordo, e de qualquer maneira, ainda que constasse, gostaríamos que pudesse ser melhorado. A solidariedade da entidade utilizadora na responsabilidade por atos que lhe são estranhos e em relação aos quais não vê que devem ser impostos um especial dever de cuidado. Portanto, deve sempre a empresa utilizadora, em vez de ser solidária com a empresa de trabalho temporário na responsabilidade pelo trabalhador, poder elidir a sua responsabilidade solidária com a empresa de trabalho temporário, desde que prove que, sem culpa, desconhecia as razões que levaram a que houvesse dúvidas para o trabalhador. Portanto, a regra da solidariedade cega da empresa utilizadora de trabalho temporário deve quebrar-se em todos os casos em que ela demonstra o desconhecimento sem culpa de vícios na relação de trabalho temporário. Queremos congratular-nos com a previsão no Código de uma coisa que até agora não se percebia. Até agora tendia a considerar-se que o contrato de trabalho temporário devia coincidir com o contrato de utilização. E nós perguntávamos, então não se devia admitir que a empresa de trabalho temporário tivesse trabalhadores contratados sem termo, por tempo indeterminado, os quais depois iria cedendo sucessivamente a diversos utilizadores? Claro que sim. Nós temos dúvidas, eu tive a estudar com cuidado esta figura. Nós temos dúvida que uma figura que é agora prevista, agora não tenho aqui presente o artigo exato, que é o contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, venha suprir esta lacuna. O Código vem prever o contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária. Nós não temos a certeza se vem suprir esta lacuna. A ideia, em todo o caso, deve ser a seguinte. A empresa de trabalho temporário pode ter trabalhadores contratados sem termo, os quais vai-se tendo sucessivamente a vários utilizadores. não há nada que deva obrigar, não faz sentido que a empresa de trabalho temporário deva fazer coincidir o contrato de trabalho temporário com o contrato de utilização desse trabalho temporário. Pode perfeitamente ter trabalhadores nos seus quadros pessoal, os quais vai sucessivamente cedendo a vários utilizadores. Muito obrigado. 183, exatamente. Depois, outro aspecto que é importante é o seguinte: o poder disciplinar nas situações de trabalho temporário pertence à empresa de trabalho temporário. Nós entendemos que, dada que a relação próxima é a do trabalhador temporário com o utilizador, que deve a empresa utilizadora poder intervir no exercício do poder disciplinar, designadamente colaborando na elaboração da nota de culpa. O comportamento infrator do trabalhador que venha a depois justificar o exercício do poder disciplinar pela empresa de trabalho temporário deve pressupor o envolvimento da empresa utilizadora na penalização, no sancionamento do trabalhador temporário. Passando para uma matéria diferente, agora no artigo 212, número 3, a questão da intervalo de descansos reduzidos ou excluídos. A proposta de lei vem exigir, e penso que o acordo não o fazia, a proposta vem exigir que para a exclusão ou redução de intervalos de descanso seja necessária a autorização da autoridade de inspeção do trabalho. A comunicação deveria ser suficiente para fazer atuar as autoridades em perspectiva, até porque a introdução de intervalos de descanso ou a sua alteração dos intervalos de descanso implica uma alteração do horário de trabalho. E implicando uma alteração do horário de trabalho, implica o acordo do trabalhador. Portanto, a mera comunicação à autoridade inspectiva de que se pretende a redução ou a exclusão dos intervalos de descanso deveria ser suficiente sem se requerer a autorização da entidade inspectiva. Outro aspecto que nos importaria ver esclarecido é a questão da impossibilidade de alteração unilateral dos horários de trabalho. A lei vem estabelecer, o Código de Trabalho já o estabelecia, e antes do Código de Trabalho, salvo erro, um diploma de 1991, que os horários de trabalho individualmente acordados não podem ser unilateralmente alterados. Isto é, que não pode haver alteração unilateral dos horários de trabalho individualmente acordados. A doutrina, e eu tenho escrito umas coisinhas sobre o assunto, até agora se debate sobre o que é que seja um horário de trabalho individualmente acordado. Eu dou um exemplo. O horário de trabalho, dizia, não é individualmente acordado, o horário de trabalho seja fixado por convenção coletiva. Mas eu tenho um bocado de dificuldade em ver uma convenção coletiva fixar um horário de trabalho para todo um conjunto de trabalhadores. O que é que são horários de trabalho que não sejam individualmente acordados? Dou um exemplo. Um horário de trabalho que seja fixado por um regulamento interno de uma empresa. O regulamento interno de uma empresa fixa os horários de trabalho. Os trabalhadores são chamados a aderir individualmente, embora tacitamente, a esses horários de trabalho. Consideram-se que estes horários de trabalho foram individualmente acordados? Para a sua alteração é necessário o acordo do trabalhador? Portanto, um horário de trabalho que seja fixado, não caso a caso, contrato a contrato com cada trabalhador, mas um horário de trabalho que seja fixado por regulamento interno da empresa. Considera-se individualmente acordado? É um ponto em que, mais do que alterar a lei, nós concordamos que a alteração unilateral do horário de trabalho deve ter o acordo do trabalhador, se deverá especificar o que é um horário de trabalho individualmente acordado e se, nomeadamente, os horários de trabalho fixados por regulamento interno da empresa se devem considerar como unilateralmente acordados. O Sr. Engenheiro já referiu os aspectos relacionados com as férias. Realmente é mitigado o aspecto das férias no ano da admissão. Nós preferíamos, vamos confessar isto aqui é uma pequena traiçãozinha ao acordo, mas em todo o caso diríamos, preferíamos o regime antigo, o regime anterior ao código. Ou seja, o trabalhador no ano da admissão tem direito a 8 dias de férias se for admitido no primeiro semestre do ano seguinte. O grande problema que temos sentido aqui, sabem com quem é? Não é propriamente com outras empresas, é com os outros trabalhadores. Os outros trabalhadores têm a maior dificuldade em compreender que um trabalhador que acaba por entrar, que acaba de entrar, ou então aquele trabalhador que tem um horário muito curto e esse aspecto o trabalhador que tenha um horário muito curto acaba por ter proporcionalmente muito mais férias do que o trabalhador que trabalha há muito tempo na empresa. Portanto, deve com muito rigor fixar-se um regime em que as férias dos trabalhadores dos contratos com duração inferior a um ano não sejam proporcionais à duração do contrato. E, portanto, que um trabalhador com um contrato de, por exemplo, 11 meses não venha a ter mais férias que um trabalhador que está na empresa há anos. Porque com o regime atual isso pode acontecer. Depois há aqui uma norma que nos intriga. É uma norma, salvo erro, que está no artigo 264, número 1, a linha B. Eu digo salvo erro porque estou a recorrer aos meus apontamentos e, portanto, posso não estar a citar exatamente. Não resulta do acordo que celebramos em concertação social que a remuneração por isenção de horário de trabalho corresponde a mais do que uma hora de trabalho suplementar. Não percebemos onde é que foram buscar estas duas horas de remuneração por trabalho suplementar. Portanto, a remuneração por isenção de horário de trabalho, em nenhum caso, e pensamos que isso corresponde àquilo que foi acordado, pode corresponder a uma remuneração superior àquela que resulta do pagamento de uma hora de trabalho extraordinário por dia. Portanto, em nenhum caso. Não percebemos de onde é que vem esta linha B do número 1 do artigo 264. Por outro lado, o Sr. Engenheiro já referiu também os aspectos relacionados com a formação profissional e referiu não só a formação profissional dos trabalhadores, como a dos próprios empregadores. Nós queríamos que fosse consagrado expressamente na proposta de lei, não vem no acordo nem deixou de vir, não foi tratado, por isso simplesmente, o seguinte: nas situações de suspensão ou redução do horário do contrato de trabalho, de redução ou suspensão do contrato de trabalho, toda a formação profissional que for ministrada conta para o cómputo geral exigido por lei, mesmo nas situações de redução ou suspensão do contrato de trabalho. Portanto, isto deve estar dito na lei, não está, não foi tratado no acordo, foi provavelmente esquecimento, mas mesmo nas situações de redução ou suspensão de contrato, a formação deve contar. Depois temos uma norma, salvo erro, no artigo 330, número 2, que me deixa muitíssimo preocupado. É a chamada presunção de sanção abusiva. Presumem-se aí que são abusivas sanções. As sanções disciplinares que sejam aplicadas designadamente quando o trabalhador, eu vou citar de cor, exerceu direitos num período de 6 meses anteriores a. Isto é um absurdo. O que é que sentido é que faz? O trabalhador, por exemplo, reclama o exercício do direito a férias. Isto é um exercício de um direito. Se ele vai exercer, incorre numa infração disciplinar num período inferior a 6 meses depois de exercer o direito a férias ou de ter exercido qualquer outro seu direito. É considerada abusiva a sanção disciplinar porque o trabalhador exerceu o seu direito. Isto vai criar situações de imensa dificuldade na aplicação da lei. Portanto, pura e simplesmente deve ser abolida a presunção de abuso nas sanções disciplinares. Depois ainda, artigo 390, designadamente o seu número 3. Somos partidários de uma indemnização única por não reintegração do trabalhador, seja a pedido do trabalhador, seja por outra circunstância qualquer, sempre que, em caso de despedimento, não haja reintegração do trabalhador, ele deve ter uma indemnização que em nenhum caso deve ser superior a 30 dias. Só ver a lei hoje em dia prevê entre 30 e 60, já não é verdade? Portanto, em nenhum caso deve ser superior a 30 dias por mês, por ano de trabalho. Portanto, é um mês por cada ano de trabalho que tenha prestado. Em nenhum caso deve ser superior a esse valor, não se vê porque é que, e também não resultava do acordo, a previsão de uma indemnização superior. Depois um aspecto que é um bocadinho mais técnico, mas desculpem, agora é o professor de Direito também que fala, que neste aspecto não se dispensa. Salvo erro, é uma situação que resulta do artigo 391, número 2, a linha A. Prevê-se que a indemnização nos contratos a termo não desdenhe os danos morais. Ora, a indemnização por danos morais é admitida com caráter muito excepcional e preciso na lei civil. Nada justifica a previsão desgarrada para o despedimento dos contratos a termo que quase aponta para a sua obrigatoriedade. a previsão na lei especificamente, desgarradamente, em mais, talvez em mais nenhum sítio no Código que se fala nisto, na indemnização por danos morais. A previsão de que, expressa, de que o trabalhador contratado a termo que seja despedido deve ser indemnizado por danos morais, parece apontar para uma quase obrigatoriedade da indemnização por danos morais. Ora, nós discordamos, a indemnização por danos morais tem pressupostos muito específicos, salvo erro consagrados no artigo 486 do Código Civil, que deve, se verificados, obviamente o trabalhador deve ser indemnizado, se o trabalhador sofrer danos morais deve ser indemnizado. Mas desde verificados os pressupostos gerais da lei civil para a indemnização por danos morais, e não especificamente uma norma do Código de Trabalho, que vem prever que o trabalhador contratado a termo despedido por danos morais venha ter direito a uma indemnização especificamente. Depois, um aspecto que quanto a nós, e os seus deputados melhor do que nós saberão, nos parece inconstitucional. Ele resulta da previsão do artigo, salvo erro, 442, número 5. Ele vem prever que um empregador não possa filiar-se em mais do que uma associação representativa. Então pergunto, um comerciante de automóveis da Guarda não pode simultaneamente filiar-se na ACAP, que é a Associação Nacional, ACAP, como outras há, mas a ACAP, que é a Associação Nacional do Setor Automóvel, e na Associação dos Comerciantes da Guarda. Então o empregador não pode filiar-se. Isto é quase um decalque de uma norma que existia para os sindicatos, mas nos sindicatos previa-se que ele, se fosse representativo do mesmo setor de atividade, não pudesse filiar-se ao sindicato da Inter e da UGT, bem sem sentido. Agora, prever que um empregador não possa filiar-se em mais do que uma associação representativa do seu, que o represente, é, quanto a nós, e até inconstitucional por violar o princípio da liberdade de associação. Portanto, propunhamos a pura e simples eliminação da norma do salvo erro, artigo 442, número 5 do Código. Depois, o Código aqui podia ter inovado realmente em relação, isto não tem nada a ver com o acordo, é um aspecto que a proposta de lei contém e em que o legislador não... em que o legislador podia ter realmente ido um bocadinho mais longe. Falo do artigo 476, número 1, linhas A e B. Que interesse é que tem estatuir que um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho não pode contrariar uma norma legal imperativa? Ora, alguma vez um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho podia contrariar uma norma legal imperativa, eu prefiro dizer, como sabem, injuntiva. Portanto, uma norma legal imperativa poderia, em algum caso, ser contrariada por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Com devido respeito, não faz sentido conter uma norma como esta, que aliás vem desde a redação do Decreto-Lei 519, C1, de 1979. Já vem de 79 esta redação, foi ficando, ficou no Código de Trabalho, agora aparece na proposta de lei. Os senhores deputados eliminá-la iam sem acrescentar nada ou retirar nada ao Código de Trabalho. Norma mais fina, em que aqui pedia um pouco da vossa atenção para a redação da norma, em que eu faria um grande apelo às senhoras deputadas e aos senhores deputados para que fossem mais finos na redação, é uma norma em que também se faz uma reprodução de uma norma que vem no Código de Trabalho e que, por sua vez, reproduz uma norma que vinha de um decreto-lei de 1979. É salvo a resposta da linha B do citado artigo 576, número 1, que é aquela em que se diz que os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho não podem regulamentar atividades económicas. Até hoje a doutrina se tem debatido sobre o que é que significa não regulamentar atividades económicas. Trata-se de, evidentemente, das convenções coletivas não poderem interferir com o funcionamento, com a gestão das empresas. Então que se dê uma redação. Nós temos até aqui, com a desculpa que damos pelo facto de estarmos a ditar ao legislador uma redação, o legislador melhor do que nós saberá a redação que deve dar, mas propunhamos uma redação alternativa àquela que está no artigo 476, salvo erro número 1, a linha B. Propõe-se que se redija da seguinte forma. Em nenhum caso, o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho pode interferir com normas de funcionamento e gestão empresarial. Em nenhum caso, o instrumento... Suponho que tem o texto que nós não enviámos, portanto, depois será... de retirar daí a solução. Mais dois aspectos ainda de pormenor. Existe, e aparentemente o acordo ignorou, portanto não se trata aqui de estar a ferir ao que foi acordado, foi ignorado, foi por qualquer razão ignorado. Instituído, designadamente, talvez por uma questão de articulação, salvo erro, pelo Ministério da Justiça, a mediação laboral institucionalizada. Existe mediação laboral institucionalizada. Nós propunhamos que, designadamente, artigo 485, quando falte uma proposta de revisão de contratação contratual ou na resposta à nota de culpa se requerer a conciliação, se possa recorrer à mediação laboral. E, portanto, a nossa proposta é que a mediação laboral institucionalizada passasse a ser um mecanismo para dirimir conflitos e, designadamente, resolver problemas suscitados pela falta de resposta a uma proposta de revisão no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. E, portanto, o recurso generalizado à mediação laboral institucionalizada. Perdoar-me, eu penso, não sei se tenho mais uns segundos para falar. Era apenas para referir alguns aspectos em que gostaríamos que se tivesse sido um bocadinho mais longe. Preocupa-nos muito, e não é apenas como juristas puristas da lei, a noção de contrato de trabalho que se contém no artigo 12 do Código, da proposta de lei do Código de Trabalho. Em primeiro lugar, porque vem divergida da noção que já se contém no Código Civil. O que é como fazer a noção que se contém no Código Civil? Prevalece a lei especial, portanto prevalecerá a que consta do Código de Trabalho. Agora, dizer que há contrato de trabalho quando alguém seja chamado a prestar a sua atividade no âmbito de organização e sob a autoridade desta, não quer dizer nada. No âmbito da organização, cabem os prestadores de serviços. Dever-se-á aqui manter o poder da autoridade e direção naquela dupla vertente, poder conformativo da prestação, poder determinativo da função. E, portanto, dever-se-ia manter a redação sob a autoridade e direção. Ou então, uma redação que revelasse uma coisa que eu há muito tempo também escrevi sobre o assunto, mas que se revelasse que o trabalhador está integrado na hierarquia da entidade empregadora, da organização da entidade empregadora. Que o trabalhador é aquele que está integrado na estrutura hierárquica da entidade empregadora, da organização da entidade empregadora. Dizer que a prestar a sua atividade a outras pessoas no âmbito da organização é equívoco e vai considerar contrato de trabalho situações que não são de contrato de trabalho. Dois outros aspectos que nos preocupam são os da presunção de contrato de trabalho, estão no acordo, é verdade, mas gostaríamos que se pudesse ir um bocadinho mais longe. A presunção de contrato de trabalho é criar equívocos em situações em que realmente não se justifica a existência de contrato de trabalho. Presumir que há contrato de trabalho quando o trabalhador, por exemplo, esteja a prestar atividade no estabelecimento da entidade empregadora é criar situações de prestação de serviços como situações de contrato de trabalho e, portanto, levar à equiparação indevidamente. Outro aspecto respeita àquilo que o Sr. Engenheiro já referiu e, portanto, não vou repetir, e que é a questão da hierarquia das fontes de direito de trabalho. Em nome, não se trata de um apego cego ao artigo 4º do Código de Trabalho vigente. Em nome da negociação coletiva de trabalho, em nome da liberdade de contratação coletiva de trabalho, deixem que os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, de natureza convencional, portanto, as convenções coletivas de trabalho, possam dispor de forma diferente daquilo do que a lei estabelece, desde que a norma legal não o proíba. Portanto, quando a norma legal não o proibir, deixe-se que, por convenção coletiva de trabalho, se estabeleça de modo diferente. Não fazem, provavelmente, ideia do conjunto enorme de convenções coletivas de trabalho que, graças à norma que existiu no Código de 2003, se viram revistas e datavam de há 20 e tal anos e com normas com essas características começaram a ser revistas. Portanto, era muito importante que se mantivesse a regra de que, por convenção coletiva de trabalho, se pode afastar o regime legal, desde que o regime legal o não impeça ou não proíba. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Nós, Srs. Deputados, estamos, como compreenderão, muito, muito pressionados pelo nosso tempo, que já temos outra delegação lá fora. Em qualquer circunstância, os senhores deputados que queiram colocar questões à delegação da CCP fazem o favor de o fazer. Podia era fazer o apelo à vossa capacidade de síntese. Senhor deputado Martim Graça, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença da delegação da CCP. E eu gostaria, atrevo-me a fazer um comentário, perdoar-me-ão, digamos, este comentário, mas eu atrevia-me a dizer, inclusivamente, que face ao número tão grande tão construtivo de alterações e de dissonâncias que foram apresentadas pela CCP, nomeadamente pelo professor José Sáenz Melo, relativamente àquilo que foi a proposta do Governo, face a isso, eu quase concluiria, não fosse o facto de o acordo de concertação social ter sido negociado meramente à volta de princípios e não à volta de uma proposta concreta, diria que face a tudo isto, quase que apostava que era difícil a CCP assinar um acordo com o Governo, porque realmente foram tantas as propostas diferentes, digamos, apontando aspectos negativos, que só desta medida que se compreende a assinatura do contrato por parte da CCP, pelo menos é a leitura que eu faço, mas enfim, sou eu que sou responsável, digamos, por esta afirmação, que retirei, digamos, daquilo que foi agora apresentado. De qualquer forma, sim, importante, e que decorreu da intervenção do Sr. Engenheiro um conjunto de afirmações relativamente às quais eu gostava de ser esclarecido um pouco, de uma forma um pouco mais envolvida. Ou seja, quando referiu que tem dúvidas, aliás, penso que não tem dúvidas, tem mesmo a certeza, quase a certeza, dentro do possível, que no que diz respeito ao período experimental, daí não resultarão para o vosso conjunto de setores de atividade, comércio e serviços, à partida, nenhums problemas no sentido de desvirtuamento daquilo que a lei, a proposta de lei prevê, mas para a nossa informação, e isso é importante, seria muito importante, eu penso que são dados que a Confederação deve ter, no âmbito pelo menos dos seus associados e meramente deles, tentarmos perceber qual é a duração dos contratos de trabalho, duração de tipo, digamos em termos, no âmbito dos associados da CCP, ou seja, qual é a percentagem de trabalhadores em regime de recibo verde? Qual é a percentagem de contratos de trabalho a termo certo? Qual é a percentagem de contratos de trabalho a termo incerto? Qual é a percentagem de contratos de trabalho sem termo? E já agora, uma vez que também contém dentro dos vossos associados, creio eu, 23 empresas de prestação de serviços de trabalho temporário, qual é a percentagem de trabalho no âmbito dos vossos associados, de utilização de empresas de trabalho temporário? Isto é importante, penso eu, para perspectivarmos daqui, pelo menos no que me diz respeito, qual será a reação, dentro daquilo que é possível, digamos, em antecipação, do setor do comércio dos serviços face, exatamente, à consagração, à eventual consagração de um período experimental diferente no que à legislação proposta diz respeito. Segunda questão, digamos, para além destes dados que vos solicito, como é que perspectiva a CCP aquilo que será a utilização com, no pressuposto da aprovação da nova legislação, num setor que é vosso associado, que é exatamente o setor do trabalho temporário, no âmbito, portanto, do comércio e serviços. Ou seja, prevê a CCP, com as novas regras a serem aprovadas, que esse setor será um setor que terá um desenvolvimento substancial, ou não? É uma pergunta que deixo. Mais duas questões muito concretas. Eu devo dizer que, pessoalmente, tenho muitas dúvidas, perdoa-me, Sr. Professor, relativamente à questão da não redução aos escritos dos contratos de trabalho no âmbito das microempresas. Isto porque, em caso de conflito, dado o facto precisamente de serem microempresas, o recurso a uma a não redução aos escritos, portanto, no fundo, a celebração de contratos orais, e insistindo ou existindo em um grau muito diminuto a possibilidade de prova testemunhal, ou de recurso à prova testemunhal, as garantias dos trabalhadores, num caso destes, parecem-me ser francamente diminuídas. Mas isso é um comentário pessoal que faço, digamos, à sua própria proposta. Por último, relativamente, fez também uma referência à questão do serviço decente, à prestação do serviço decente, e aos contratos que estão a ser feitos e à necessidade de ser feito um contrato específico para o serviço decente. Eu gostaria apenas de lembrar aos seus deputados em geral que neste momento o que é que nós assistimos no âmbito do serviço docente, nomeadamente do serviço docente do ensino superior. Assistimos neste momento à suspensão de contratos de trabalho. Ou seja, um trabalhador, um docente, um ensino superior privado, por hipótese, que tem um contrato de trabalho sem termo, que está por hipótese a trabalhar numa universidade, num instituto superior há 10, 12 anos, e que, por força, ultimamente, das alterações que foram impostas pelo processo de Bolonha, viu, por hipótese, uma ou duas das suas disciplinas serem extintas, desaparecerem dos currículos académicos, temos vindo a assistir, devo dizer, com enormíssima preocupação, a situações de imposição a esse trabalhador de suspensões de contratos. Por hipótese, nomeadamente, o seu contrato ser apenas válido no semestre em que tem uma disciplina. Em que
posso sentar, pode fazer o pedido para ser
sucinto. E esse atrimento, ou seja, gostaria de ver...
Uma intervenção,
gostaria de ver, gostaria de ver, não, eu termino já, Sr. Presidente. E gostaria de ver, portanto, um pouco mais explicitada qual é a proposta da CCP relativamente a isto também. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP. Tenha a verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, também por cumprimentar a delegação da CCP, agradecer quer o vosso parecer escrito, que já tínhamos recebido, quer, acima de tudo, a vossa exposição, porque me parece muito importante. Nós sabemos que a CCP assinou o acordo tripartido, mas, obviamente, eu acho que isso não é, muito pelo contrário, razão para, mesmo assim, razão para deixar de ter propostas, nomeadamente porque todos nós sabemos que numa lógica de acordo há muitas coisas que nós gostaríamos de ter acordado, mas que ficam de fora. E, felizmente, o processo legislativo não se fecha na concertação social, muito pelo contrário, continua aqui no Parlamento. O Parlamento aqui é a sede legítima para aprovar e, como é óbvio, o Parlamento não está limitado aos termos. A proposta de lei pode, obviamente, apresentar quer os partidos da oposição, quer o partido da posição, apresentar propostas de alteração e mal era que não pudessem, que tivessem ficado limitados. E por isso mesmo queria agradecer um conjunto de sugestões e indicações que aqui nos deixam, que eu acho que podem ser muito úteis. Eu gostava de pegar em três aspectos específicos do que aqui está e tentar perceber um bocadinho melhor o vosso pensamento. Uma das questões foi uma questão que foi aqui já levantada, que é a questão da definição de contrato de trabalho. Há uma alteração de pessoas passam a pessoas físicas, pronto, isso parece-me um bocadinho menos relevante, mas há uma alteração que eu acho que pode ser uma alteração profunda. A doutrina já estabilizou, a jurisprudência já estabilizou o que se entende por autoridade e direção. Este conceito é um conceito muito estabilizado. Não há um conceito do Código Civil, já houve uma evolução aqui, quer na LCT, quer depois no Código de Trabalho. Esta discussão foi uma discussão muito aprofundada em 2003, saber se valia a pena ou não valia a pena mudar este conceito de autoridade e direção. Na altura entendeu-se que qualquer alteração não seria positiva. Eu, olhando agora para a proposta do Código de Trabalho, verifiquei que, de facto, há uma alteração desta definição para, o que aqui já foi falado, no âmbito de organização. Sai a direção para ser qualquer coisa como no âmbito de organização. E a minha questão era se não vos parece que este alargamento vai ser muito pernicioso, nomeadamente quando também é alargada a presunção do que são os contratos de trabalho. Por exemplo, uma das presunções que passa a haver agora é que alguém que preste uma atividade de uma hora de início e uma hora de termo passa a ser considerado um contrato de trabalho. Imagine-se o caso, por exemplo, de uma empresa que trabalha num centro comercial, por exemplo, e tem hora de abertura e hora de fecho, trabalha em qualquer atividade que tem hora de abertura e hora de fecho, e diz ao prestador de serviço, olha, o senhor só pode desempenhar aqui a sua função entre as 9 da manhã e as 5 da tarde. O prestador de serviços pode ser desde a informática, a limpeza ou qualquer coisa, tem esse horário fixado e, pelos vistos, parece que só opera uma presunção de passar a ser trabalhador, o que eu acho que é uma coisa bastante ínvio e que nem sequer atinge os objetivos que tinha, nomeadamente de combate à precariedade. Uma segunda nota que me parece também muito importante, de um artigo que já aqui hoje foi falado, que é o artigo 143. De facto, já aqui foi referido isso hoje, a forma como esta norma está redigida leva ao seguinte, o artigo 143 é aquele artigo que impõe foi aqui considerado hoje, período de nojo na sequência de um contrato a termo. Imagine-se uma situação de uma empresa que tem um contrato a termo, tem um trabalhador qualquer em contrato a termo e entende que deve fazer uma externalização dessa mesma atividade, o que geralmente se chama um outsourcing. Neste momento, não o pode fazer. Se esta empresa quiser contratar um prestador de serviço para aquela atividade, imagine-se que a empresa admite durante um período de 6 meses ter um segurança próprio e entende que, de facto, não justifica, para a sua atividade não justifica ter um segurança e quer contratar uma empresa de segurança. Está impedida de a fazer. Eu gostava de perceber se a lógica da concertação social, se a lógica do que se passou na sede do acordo de concertação social, passava por isto, porque isto me parece uma coisa um bocadinho sem sentido, uma coisa um bocadinho desculpem o termo, aberrante. Acho que isto não bate com o que é a realidade hoje do mundo das empresas. Terceira e última questão para terminar, Sr. Presidente. Passa-se com o seguinte. Também em sede de concertação social foi alcançado um acordo que visa combater muito a precariedade e, nesse sentido, os chamados recibos verdes passam a ter um aumento, um acréscimo de prestação social para a entidade que contrata. A minha questão era perceber, porque eu já vi, eu li o texto do acordo do Corpo Social, mas também já vi aqui um conjunto de interpretações, quer de alguns deputados do Partido Socialista, quer também até de alguns elementos próximos do Governo, dizendo que esse acréscimo de 5% não é só para o caso dos recibos verdes, mas é para todos os casos em que possa haver precariedade, nomeadamente no trabalho temporário. E a minha questão era perceber exatamente o que é que se passou em termos de acordo de concertação social, se o que vale é a interpretação literal do texto que está lá escrito, que fala só dos recibos verdes, ou se, de facto, há uma lógica de estender esse aumento de 5% a todas as prestações em que, de alguma forma, exista um contrato de trabalho precário, que não seja um contrato de trabalho sem termo. E era só isto, Sr. Presidente, faço adiantado a hora, mas permita-me que lhe diga que, com a qualidade destas intervenções que tivemos a oportunidade de ouvir, obviamente todos nós merecíamos mais tempo, mas claro, percebo que ela é um bem escasso e que não abunda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista, tem a verdade.
Cumprimentar a delegação aqui presente e o esforço que fizeram por nos trazer aqui um conjunto de propostas, mesmo a um ritmo sintético, mas que são fundamentais para nós trabalharmos. Dizer-lhes que, para nós, Partido Socialista, as entidades que firmaram o acordo de concertação social são, inevitavelmente, parceiros, mas parceiros no conjunto das ideias que este acordo sustenta. E eu não quero deixar de lhes dizer que me chocou muito o comentário que foi feito à utilização da taxa única sobre a precariedade de trabalho, nomeadamente a questão dos recibos verdes e tudo aquilo que ela comporta. Isto é, para o Partido Socialista, os parceiros que assinaram este contrato, este acordo, terão que se colocar numa perspectiva de agentes de paz social. Só assim faz sentido para o Partido Socialista. Digamos que a subversão do espírito que levou o Governo a fazer esta proposta e, para nós, o espírito que levou os parceiros sociais a assiná-la, mesmo ao nível dos princípios dos aspectos filosóficos que o parecer continha, é muito importante que seja um ponto de honra. Eu percebo muito bem, na lógica que aqui apresentou, o facto dos trabalhadores serem penalizados, mas nós estamos num país de salários baixos. E estamos a falar de patrões, também de pequenas e médias empresas, ou até de microempresas, provavelmente não grandes ganhadores de riqueza. Mas é preciso ter um bocadinho em conta esta mensagem que se passa para os pequenos ganhadores de algum equilíbrio económico, relativamente aos trabalhadores de muitos baixos recursos, como são os trabalhadores da limpeza, que nós conhecemos bem, os agentes da segurança, que nós também conhecemos bem, e que também muitas vezes vêm aqui a esta comissão falar dos problemas e das suas condições de trabalho. O meu pequeno apelo, se assim se pode considerar, era que é no sentido de que a Confederação, que hoje está aqui connosco e que assinou este acordo, se converta também num grande agente da representação dos direitos e dos interesses da responsabilidade social das empresas em Portugal. Este é o meu grande apelo, porque é muito grande a minha preocupação relativamente a uma hipótese de conflitualidade centrada no desrespeito dos direitos dos trabalhadores, no desrespeito do consumidor, digamos, mas que, de alguma maneira, quando nós pensamos em paz social, também pensamos que a entidade empregadora pode também ter que diminuir, em alguma pequena percentagem, os seus lucros relativamente ao mercado de trabalho. Porque o que pior nos pode acontecer é que a paz social, por esta via, não chegue. E nós sabemos todos do que estamos a falar. Estamos a falar exatamente de um mercado de trabalho altamente explorador, de que provavelmente aquele que mais perde nem é o trabalhador, é o próprio patrão. Porque não qualificando e não tendo interesses em segurar uma mão de obra qualificada, rentabilizada, é eventualmente a médio prazo o maior prejudicado. E por isso as falências partindo do princípio que todas elas são boas falências, no sentido legal do termo, são falências reais, estão todos os dias à nossa frente. E podemos admitir, até em termos romanceados, que há patrões que enchem os bolsos. Mas nós sabemos hoje que há patrões que também acabam na pobreza. E este sentido da responsabilidade social das empresas, ir exatamente a essa questão da taxa social para um parceiro que assinou este acordo, é para mim, enquanto representante do Partido Socialista, absolutamente determinante, porque senão não faria sentido ter assinado este acordo. Muito obrigada.
Senhora Deputada Maria José Gamboa, muito obrigado pela sua exposição. Eu pedia mesmo, encarecidamente, à delegação da CCP que fizessem um grande apelo à capacidade de síntese para responder. Nós temos ainda uma delegação lá fora para ouvirmos e às 3 horas temos a reunião com o Sr. Ministro.
Sintético.
Sr. Presidente, tenha a verdade.
Primeiro, no setor do comércio, enfim, as estatísticas valem o que valem, mas as informações mais fidedignas que nós temos apontam para um máximo de 20% de trabalhadores a prazo, chamados assim. No setor dos serviços, a situação é muito heterogénea. Como vos disse, há setores como a segurança, as limpezas, etc, etc, que praticamente, quer dizer, não sei o que pode dizer, são 95, são 96, o merchandising, os call centers, portanto, todo esse tipo de setores, praticamente a maior parte da contratação, digamos, é a termo, porque está indexada, digamos, a contratos com entidades terceiras. Portanto, esses setores todos, no seu conjunto, já representam para cima de 200, 300 mil empregados, dentro das estatísticas. E isto, digamos, com algumas extrapolações, porque na Confederação só estão associadas associações, vá lá, que têm empresas legalizadas, mas nós sabemos que nesses mercados ainda existe muita empresa, digamos, com um estatuto ambíguo. Umas vezes, até por dificuldades da própria legislação e do próprio funcionamento burocrático. Para vos dar um exemplo, ainda ontem tivemos uma reunião com a Associação das Empresas de, qual é que é o título? Medicina do Trabalho, que existem, é um setor onde existem 400 empresas e não sei se há meia dúzia legalizadas por nós burocráticos. Portanto, nós temos alguma dificuldade nestes setores, vá lá, entre aspas, da chamada nova economia, de determinar exatamente qual é o tipo de emprego e o tipo de contratos. De qualquer maneira, nós temos, digamos, a nossa análise da situação económica vai no sentido de que o trabalho temporário é uma área que está em desenvolvimento, não tanto internamente à nossa área, porque na nossa área, na maior parte dos casos, o trabalho temporário usa-se para a substituição da telefonista, para a substituição da baixa de parto, para a substituição dessa tipologia. Haverá indústrias, como a construção civil e outras, que têm utilizações de trabalho temporário de uma forma maciça e noutros enquadramentos. Nestes setores que nós abrangemos, a utilização do trabalho temporário é sempre, digamos, supletiva. Ou é porque é mesmo temporário, ou faça uma necessidade específica do Natal, por exemplo, as épocas de Natal no comércio, quer dizer, etc. Há todo um conjunto. Por isso, digamos, são duas realidades diferentes, aquela que são utilizadas por determinado tipo de indústrias. No entanto, partindo das trocas de impressões com as empresas desse setor e com a nossa análise da situação económica, nós pensamos que há alguma tendência para se desenvolver, quer por um lado pelas necessidades da economia, quer pela instabilidade. A incerteza gera nas empresas, quer dizer, mesmo correndo o risco de pagar, às vezes, um custo mais alto, mas de, digamos, contratarem formas, quer dizer, mais precárias de trabalho. Isto é uma realidade, não vale a pena fugirmos a isso. Portanto, a questão do período experimental. A CCP tem responsabilidades nessa questão do período experimental dos 180 dias, que aliás não é novidade nenhuma. o período experimental de 180 dias já existia para quadros e certas funções qualificadas. O que nós propusemos foi a sua generalização e, digamos, como substituição de um pretexto, digamos, utilizado por certos empresários, por vezes, para dizer que precisamos de 6 meses para perceber se a pessoa serve ou não serve. Assim, pensamos que lhe tiramos esse pretexto, mas, como digo, no comércio independente tradicional, o peso da contratação a prazo não é muito grande. E já é maior na chamada grande distribuição, se bem que aí hajam duas vertentes. Uma é a contratação a prazo e outra é a contratação de horários reduzidos. Quer dizer, contratos de 2 horas e 3 horas por dia e fins de semana, etc, etc. Aí já existem um peso ligeiramente maior. Se bem que um dos grandes mitos que se criou neste país é de que a grande distribuição gerava emprego, eu gostava de chamar a atenção que dos 700 mil pessoas que trabalham no comércio, na grande distribuição trabalham 65 mil. Portanto, isso é um dos mitos que se criou na demagogia da imprensa, cada vez que abre um centro, dizer que vai criar não sei quantos mil postos de trabalho. Isso não é verdade. Há 65 mil pessoas empregadas em toda essa grande distribuição, nas 700 mil. E quando se abre isso, e nós não, vamos lá ver, nós não somos partidários de atirar os tiares ao reno e a roda da história não anda para trás, mas quando se abre isso, o número de empresas que está a destruir muitas vezes é superior. Portanto, vamos lá ver, essas coisas têm que ser vistas num enquadramento global. Em relação, portanto, à questão dos recibos verdes, aqui a doutora Ana Vieira já falará rapidamente sobre o assunto. Em relação à taxa social única, senhora deputada, nós estamos aqui a dizer o que dissemos na concertação social e o que dissemos ao Ministro do Trabalho, em privado, em público e em todas as situações, porque, enfim, nós achamos que esta medida vai encarecer um conjunto de serviços. E numa altura de crise, a concorrência entre as empresas vai gerar uma oferta de salários abaixo, quer dizer, sem que isto signifique nada de ilegal, quer dizer, o que vai acontecer é que a concorrência é tão grande, a crise neste momento é grande, as empresas para concorrerem, existem para concorrer, sei lá, à segurança do Estado, ou até há muitos ministérios que utilizam, existem dezenas de empresas, cada uma vai tentar apresentar o orçamento mais baixo. É evidente que se agarrassem nos custos atuais, somassem 3%, rentabilidade de 3%, poucas empresas têm, quer dizer, líquida, rentabilidade líquida 3%. Portanto, a tendência que quer nós queiramos, quer não, que vai haver nos tempos mais próximos, é, digamos, as empresas tentarem encontrar custos mais baixos. Isto sem que haja, quer dizer, pressão de ninguém, quer dizer, porque são, aqui, neste aspecto, são as leis do mercado que funcionam, e por isso é que nós já tivemos muitas dúvidas, e digo, isto independentemente do setor do comércio, repare, o setor do comércio, com uma relação de 80-20, em geral, claro que haverá empresas pontuais, em geral até beneficiou com a baixa de 1% em relação aos chamados efetivos e o acréscimo de 3% dos outros. O setor comércio globalmente até beneficiou. Mas nós, por sermos uma confederação abrangente, não nos podemos esquecer de outros setores onde isso tem um impacto, de facto, brutal. Brutal, porque nesse tipo de empresas de serviços o custo da mão de obra é 90%, quer dizer, são empresas de mão de obra, quer dizer, praticamente intensiva. Portanto, basicamente são estas questões, recibos verdes.
Só também deixar uma nota. Portanto, relativamente aos recibos verdes, se houve setor que, apesar de tudo, teve uma evolução extremamente positiva, foi o setor de comércio que, em grande medida, limpou com a questão dos recibos verdes. Nós, a questão dos 5% tem duas vertentes para nós. Uma tem a ver com, apesar de tudo, com os verdadeiros prestadores de serviço. Eu costumo brincar que não vejo em rigor porque é que hei de dar mais 5% ao professor Marcelo Rebelo de Sousa se lhe pedir um parecer. Nessa lógica, e esta medida, pela sua generalidade, vai-se aplicar quer a verdadeiros prestadores de serviço, quer a falsos recibos verdes. A outra dimensão que nos preocupa é que este regime vai-se aplicar igualmente a pequenos empresários, sejam agricultores, sejam comerciantes, que tenham regimes independentes. E não é só a questão dos 5%, é a aplicação prática em estabelecimentos cujo proprietário seja um comerciante que tenha um regime de independentes, é que, daquilo que nós percebemos das conversas com o Governo, vai ser muito complicado em termos práticos. Mais do que o montante, mais do que o princípio que para nós é inquestionável de acabar com os recibos verdes, é perceber para além dos falsos recibos verdes, as outras situações, e nomeadamente os pequenos comerciantes que têm o regime dos independentes. Essencialmente isso que para nós nos preocupa.
Muito obrigado. Sr. Professor Seymour, poderá acrescentar alguma coisa?
Não, era como que, simplesmente para manifestar em relação aos pontos que referi, registar a concordância do Sr. Deputado em relação aos aspectos que eu referi, designadamente nos que respeitam à definição de contrato de trabalho, em que realmente não faz sentido o desaparecimento da definição tradicional sobre a autoridade de direção perfeitamente sedimentada, e, portanto, a inserção na organização é um conceito difuso que vai criar equívocos quanto à existência de contrato de trabalho. A concordância que o Sr. Deputado manifestou quanto ao facto de a presunção de contrato de trabalho assente apenas num índice e criar situações de falso contrato de trabalho, até agora eram os falsos recibos verdes, agora haverá os falsos contratos de trabalho. Registar e agradecer a concordância do Sr. Deputado em relação à sucessão de contratos a termo não fazer sentido, uma vez que, desde que sejam lícitos, não faz sentido que seja impedida. E, portanto, foram estes os pontos que o Sr. Deputado referiu. Penso que em concordância com aquilo que eu tinha dito e, portanto, registro e agradeço. Registro com agrado e agradeço. Obrigado.
Nós queremos agradecer de novo a presença da delegação da CCP, a doutora Ana Vieira, o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, o professor Alberto Sá e Melo, e especialmente os contributos que aqui nos trouxeram e o parecer que fizeram o favor de nos deixar, e seguramente que as vossas opiniões serão tidas na devida conta pelos senhores deputados e que vão influenciar seguramente a análise na especialidade desta proposta de lei sobre a revisão do Código de Trabalho. Muito obrigado e muito boa tarde. Senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião.